Alô, alô, doutores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um I Know Cast. Me chamo Thiago Fonseca e o meu papel aqui é contribuir com seu desenvolvimento não técnico, ou seja, com conhecimentos, habilidades e atitudes não adquiridos na educação formal. Iremos abordar temas sobre gestão aplicada. Espero que você curta esse episódio e, caso você curta, que você possa compartilhar. Um abraço! Alô, alô, galera do Inocast. Aqui quem vos fala é Thiago Fonseca e quero trazer para vocês mais um insight, mais uma dica aqui nesse cast sobre cultura organizacional. Nós já falamos desde o comecinho lá dos primeiros áudios sobre esse tema que é tão relevante e quero começar esse cast te fazendo uma pergunta. Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Você já deve estar entendendo para onde eu estou indo, não é verdade? Se nós pudéssemos perguntar isso para 10 pessoas, eu tenho a forte convicção que 8 ou 9 pessoas diriam para ganhar dinheiro. Sim ou não? Deixa eu te contar uma história. A minha esposa, ela também é profissional de saúde e ela teve a oportunidade de fazer medicina. E ela me contou uma história que me chamou muita atenção, que quando ela estudava na cidade de Uberlândia, ela fez o primeiro, o segundo e o terceiro colegial, e ela, pela sua competência, a sua habilidade, ela conseguiu se destacar durante os 3 primeiros anos aí do seu colegial, e ela conseguiu atingir as melhores notas da escola. E ela me disse que quando ela foi escolher a profissão que ela foi para ela trabalhar, ela decidiu buscar conselhos com seu tio, um tio muito conhecido dela, e ela perguntou para ele: olha, tio, eu queria, na sua opinião, o que eu devo escolher como profissão? E ele disse: olha, você é uma boa aluna, tem boas notas. Ó, tio, eu tenho boas notas e modéstia à parte, sou uma das melhores da escola. Então ele disse: não, então escolhe medicina. E ela disse: por quê? E ele respondeu: para ganhar dinheiro. Então, pessoal, a minha esposa entrou, obviamente, para trabalhar, como qualquer outro profissional, pensando na remuneração. E sabe, pessoal, eu quero fazer uma crítica muito particular e com muita responsabilidade sobre a nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma doença a nível de sociedade. Eu diria que é uma pandemia, e talvez uma pandemia superior a essa do coronavírus que nós estamos vivendo. E essa doença é uma doença que nós poderíamos chamar de consumismo, de secularismo, de um mundo moderno, mas, de fato, nós cometemos um grave erro nessa geração. Nós perdemos total noção do porquê o trabalho existe. E aí eu quero contar outra história para você que vai em linha do que a gente tem falado. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar a história, mas houve um homem chamado Martinho Lutero, no século XV. Ele ficou muito conhecido porque ele foi um dos precursores da reforma, que ficou conhecido como Reforma Protestante na Europa. E Lutero teve a sua particularidade porque ele se refugiou na Alemanha e ele lá pôde traduzir as escrituras do latim para um idioma que ele criara na época, que é o alemão, que é o idioma que você conhece hoje, falado como alemão. Mas Lutero teve uma particularidade também nessa tradução, e uma palavra específica mudou a história da Europa. Se você quiser saber mais sobre isso, é só você dar uma googada aí e entender mais sobre essa história tão importante do mundo moderno. Inclusive, a revista Times disse que dos 100 maiores acontecimentos na história mundial, a reforma protestante está entre elas. Então, enfim, se você for procurar hoje na Europa países de matrizes protestantes, são países extremamente prósperos. E países de matrizes católicas são países um pouco mais pobres do que outros. E isso, obviamente, não tem nada a ver com religião, tem a ver, obviamente, com a crença pela qual a reforma protestante gerou nesses países de matriz protestante. E vamos lá. E o que Lutero fez? Lutero, quando traduziu a palavra trabalho, a palavra trabalho que ele traduziu não tem absolutamente nada a ver com o que nós entendemos como trabalho. Se você pudesse responder para o seu filho que vê você saindo de casa todos os dias para ir trabalhar: papai, o que é trabalho? Talvez você poderia dizer para ele: filho, o trabalho é o meio pelo qual nós sobrevivemos. Ou papai, ou filho, o papai vai trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a família. E sabe, pessoal, a grande maioria das pessoas na nossa sociedade atual acredita nisso. Mas, voltando aí à história de Lutero, quando Lutero traduziu a palavra trabalho, a palavra que ele traduziu foi beruf. Essa palavra beruf, que é B-E-R-U-F-U-N-G, significa vocação. E aí eu te pergunto, vocação é o mesmo que trabalho? Olha, pessoal, deveria ser, mas a gente sabe que vocação e trabalho são coisas completamente distintas. E aqui, pessoal, eu quero explicar que quando Lutero traduziu essa palavra vocação, a palavra vocação significa a voz que evoca uma ação, ou seja, um chamado para agir. E Lutero, quando traduziu isso, ele queria dizer o seguinte: que todos nós, sem exceção, fomos chamados por um Criador para exercer uma ação ou uma atividade. E, gente, isso muda completamente a maneira pela qual nós acordamos. Hoje em dia, eu aprendi a duras penas que quando eu saio de casa, meus filhos perguntam: papai, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar? E eu digo: não, filho, papai vai ajudar pessoas a quebrar seus paradigmas. E, cara, pode parecer papo filosófico, mas isso tem feito uma diferença enorme na minha casa. Então, pessoal, quando a gente tem falado sobre propósito e aos temas que a gente tem abordado aí nesses primeiros casts, eu quero dizer para vocês: qual é a sua vocação? Qual é o motivo pelo qual você foi chamado a existir? Qual é o propósito pelo qual você deve se orientar, se nortear nessa vida? Porque, vamos falar a verdade, o que você faz não traduz quem você é. Vou te dar outra historinha que aconteceu comigo. Estávamos eu e aí minha esposa, Ieda, que eu amo tanto, a mulher da minha vida, e foi deparada por uma amiga de muitos anos que ela não via. E essa amiga perguntou para ela: nossa, Ieda, quanto tempo! Me fala uma coisa, o que que você faz? E a minha esposa disse: eu sou médica. A priori pode parecer que não tem nada a ver, mas a pergunta da sua amiga foi o que ela faz. E a resposta dela diz o que eu sou. E sabe, pessoal, muitas pessoas têm transformado a sua vida em um grande caos simplesmente por confundir que aquilo que eu faço se transforma naquilo que eu sou. E isso é um desastre. Por que que é um desastre? Porque o que eu sou define o que eu faço e não o contrário. Por isso, pessoal, a Ieda poderia ter respondido: olha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou irmã das minhas irmãs da igreja, mas eu estou fazendo medicina. E sabe, pessoal, pode parecer que isso não tem nada a ver com você, mas isso afeta completamente a sua vida. E se afeta a sua vida, afeta a minha, afeta a sociedade. E a nossa sociedade está doente, porque as pessoas estão destituídas de um conhecimento da sua vocação. E sabe, eu quero te fazer uma outra proposta aí. Pega um papel, uma caneta, faça uma linha bem grande aí nesse papel e marque três pontos como início, meio e fim. No início, você pode escrever aí nascimento, que vem de nascer mesmo, nascimento, certo? No meio, você coloca dinheiro. E no fim, você coloca propósito ou finalidade ou vocação. E aí, pessoal, presta atenção. Aonde está a doença da nossa sociedade? eu coloco o dinheiro como finalidade e não como meio. E por isso muitas pessoas têm sofrido absurdamente nas suas vidas. Por quê, pessoal? Porque o dinheiro, ele é um meio pelo qual nós sobrevivemos. Pagamos as contas, pagamos os funcionários, compramos os insumos, pagamos os impostos, enfim. Mas quando eu coloco o dinheiro no lugar errado, eu teria um grave problema para resolver. Por isso, pessoal, mais uma vez eu quero reforçar isso com vocês. O que você faz não traduz quem você é. É pelo contrário. Quem você é que traduz o que você faz. E aí eu te pergunto, quem é você? Porque se você está querendo resolver um problema no mundo, que o mundo não está tendo esse problema, você está perdendo seu tempo. Ou seja, se você não está nessa vida resolvendo um problema, um desafio que a humanidade tanto precisa, você está perdendo seu tempo e o tempo das pessoas, o tempo da sua família, e isso vai trazer uma enorme frustração no seu negócio. Por isso, pessoal, qual é a sua vocação? Eu já disse em áudios anteriores, eu descobri a minha tem alguns anos, e isso mudou radicalmente a minha vida, mudou radicalmente os meus resultados, e mudou absolutamente tudo. Melhorou a minha relação familiar, a minha relação com os meus amigos, com os colegas de trabalho. Por quê? Porque agora eu deixei de ser um problema e passei a ser uma solução. Por isso, eu quero animar vocês a começar a pensar sobre isso. Quando eu coloco o dinheiro no lugar errado, ele vai me trazer graves consequências. Por isso, pessoal, até para ganhar dinheiro, você precisa ter propósito. Quantos colegas você conhece, e que eu também tive a oportunidade de conhecer, que por meio da consultoria aumentaram significativamente seus resultados, eu estou falando de muitos resultados, e elas se perderam no caminho, abandonaram suas famílias, abandonaram marido ou esposa, filhos, carreira, porque começaram a ganhar muito dinheiro. Beleza? Ganhar dinheiro não é errado, e ganhar dinheiro não é o problema. O problema é quando eu faço isso destituído de um propósito, de um valor, de uma vocação. Quero te animar a pensar sobre isso. Qual é o seu propósito ou a sua vocação? Qual é a voz, qual é o chamado que você tem para resolver nessa sociedade? Muito obrigado e fica aí o nosso cast com muito amor, com muita alegria, e vem mais por aí. Um abraço, se você gostou, compartilha, não esqueça de enviar para mais amigos, porque isso pode ajudar outras pessoas. Um abraço e até o próximo áudio. E aí, curtiu? Espero que sim. E se você curtiu, compartilhe isso com outras pessoas e permita que elas também possam se desenvolver ainda mais. Se eu sei, você sabe. Esse é o nosso lema no I Know. Até o próximo episódio.